Retornamos com mais elas, chegando todo sábado com a parceria da loja Casarão Verde, a Casarão que está com a Limpa Loja Casarão, com descontos de até 50% e você ainda pode pagar em 3 vezes nas lojas Casarão Verde. Também Univates, a Univates que oferece diversos cursos de curta duração na área gastronômica. Acesse o site e informe-se sobre as opções. E Projeto Vênus, aprenda a cuidar e desfrutar do seu relacionamento. Entre em contato e saiba mais sobre o Projeto Vênus na página do Facebook Karina Souza Transformando Relações. Mas elas desta tarde, contando com a participação da psiquiatra Michele Valente e do consultor em dependência química Eduardo Kaufmann. Miriam, lembras da pergunta?
Lembro, sim, não estava pensando aqui o que é que se faz de uma situação hipotética. Tem um filho de 12 anos.
Hipotética e real.
É, hipotética, não, assim, para
real do mundo.
Para as pessoas imaginarem essa cena. Tá lá organizando as coisas do filho e achou uma maconha, um cigarrinho, ou sei lá, qualquer coisa, porque, né, um crack. Qual é a reação dos pais? Faz um escândalo e bota o mundo abaixo, procura ajuda, conversa com o filho. Por onde os pais começam a resolver o problema? Quando é um filho menor, bem menor, né? Uma situação como essa que eu acho que eu não saberia por onde começar.
Eu vou te dizer que onde tem que começar é sabendo que é mentira o que ele vai dizer. É do meu amigo, não é meu.
É frase clássica.
Tem que saber. Essa é a primeira coisa.
Tava
isso
aguardando
é
pro fulano.
Isso é mentira.
As mães de plantão aí, vamos...
Apesar que hoje em
que
dia
mãe
também,
é trouxa,
né,
mãe é trouxa, mãe acredita nos filhos, não é, é impressionante.
Não é que mãe é trouxa. É que, na realidade, entra aquele processo de racionalização que acaba ficando muito mais fácil de acontecer, porque daí a mamãe está com uma mochila de culpa nas costas e ela não quer sentir essa culpa. Porque a primeira coisa que vai vir na cabeça
onde
dessa mãe é o que eu fiz de errado para esse guri estar fumando maconha.
Ou para essa guria estar fumando.
Ou para essa guria estar fumando maconha. Tá entendendo? Então, na realidade, a primeira questão é, obviamente, procurar um diálogo, né, com esse indivíduo.
Sem escândalo.
Sem escândalo, não adianta fazer escândalo
porque
nenhum.
Porque é invalida, né, tudo
exatamente.
Que tu vai dizer.
E outra, tu, ao invés de tu trazer ele para perto de ti, tu vai literalmente jogar ele no colo do traficante e dos usuários, porque lá ele vai ser acolhido, lá eles vão aceitar o comportamento dele e lá eles vão incentivar a continuidade desse comportamento, né. Então, a gente tem que acolher de uma forma, né, afetiva, né, mas também de uma forma, né, firme, observando as questões de limites, né, e tudo mais. E, na realidade, né, procurar pessoas preparadas para poderem ajudar, até para orientar de como, né, levar adiante esses diálogos e essas intervenções, né, que é procurar ajuda profissional.
Porque, às vezes, tu não consegue levar o filho. Digamos que teu filho esteja com 20 anos usando drogas. Tu não consegue mais arrastar ele para um consultório, vamos dizer assim, né? Os pais podem procurar ajuda e ir buscando recursos para ir. É uma alternativa?
Mais de 70% dos tratamentos de dependência química, eles começam pelos familiares ou por alguém ligado ao usuário.
Ai, que bacana.
Entende? Depois, né, muitas vezes, essa pessoa orientada, ela vai fazer uma série de movimentos para conseguir trazer esse indivíduo, e muitas vezes não vai nem conseguir trazer, muitas vezes vai ter que se optar até por uma internação involuntária, que é aquela que o indivíduo, né, tem que ser contido e levado para dentro
então
de uma clínica.
Então a mãe não pode acreditar, mãe e pai, a gente fala da mãe, mas assim, a mãe e o pai não podem acreditar que isso é uma coisa que vai passar. Se está percebendo alguma coisa de errado, tem que buscar algum recurso, alguma ajuda. Não
ontem
pode...
dentro do meu trabalho eu tenho uma empresa que trabalha com programas de prevenção. E eu atendo algumas empresas do Vale do Taquari, do Vale do Rio Pardo. E ontem à noite me ligou uma mãe de uma empresa que eu atendo lá em Santa Cruz. Que ela estava desconfiada, que o filho estava usando droga, etc. e tal. E eu dei um screener, né, para ela fazer o teste de urina, né? Tipo aqueles exames de gravidez que hoje existe, né? E tal. E aí ela estava em dúvida, porque o menino tinha chorado na frente dela e dizia que não tinha usado, mas estava disposto a fazer o exame. E aí ela me ligou para saber se fazia ou não, porque ela estava se sentindo mal com isso. E aí qual é que foi a orientação que eu disse para ela? Olha aqui, ó, mamãe, nesses casos tu vai pecar sempre por excesso, mas não por omissão.
Uhum.
Se o menino está te dando a oportunidade de tu fazer o exame, faz. E aí, a partir daí, tu cria de novo um vínculo né, de respeito, de confiança, né, nele. E aí ela fez, depois conversou com ele, e hoje de manhã ela me ligou: bah, Eduardo, se eu não tivesse feito, eu tinha perdido a autoridade sobre ele.
Tu vê só. É, até porque, assim, se ele tá dando alguns sinais, tu tem que tirar prova, aliás, né? Tu é mãe, tu é a pessoa responsável.
Mas é que aí
mãe,
entra
pai,
uma,
né,
outra defesa do ser humano contra o sofrimento, que é a defesa da negação. O pai é sempre o último a saber. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Tem muitos ditados na cultura popular que mostram o quanto é difícil para nós percebermos as limitações e até os problemas de saúde das pessoas a quem nós amamos. Então, esse seria um segundo passo: passar por cima do desejo de varrer o problema para baixo do tapete e de minimizar o problema.
Uhum.
Né? Não é nem ir para o excesso do escândalo, do fogo de palha, e nem aceitar a negação.
É, mas é um processo que eu imagino bem complicado para os pais, como tu disseste.
Por isso é que,
né,
os...
Tu tem que buscar ajuda.
Sim, a gente fala no tratamento da dependência química, do tratamento de uma coisa chamada codependência. A codependência é o comportamento do cônjuge, dos pais, ou até mesmo dos filhos, que corrobora, que ajuda o dependente a continuar dependente. Tu queres ver um exemplo assim, ó? Eu tinha um caso há anos atrás que o rapaz foi buscar droga em outra cidade, ficou sem gasolina para voltar para Teutônia e a mãe saiu de carro sem dinheiro para o pedágio, por estrada de chão, se perdeu para achar esse filho e trazer de volta para casa. Isso é um exemplo de codependência. É a pessoa que diz assim: eu levo meu filho na boca de fumo porque eu tenho medo do que o traficante pode fazer para ele. Ou eu pago a dívida do meu filho com o traficante para o traficante não matar ele.
Trazendo para o mundo da bebida: prefiro mil vezes que o meu filho fique com os amiguinhos bebendo na garagem de casa do que na rua. Tá escondendo o filho para o filho poder beber, né?
Ou a esposa que liga para o chefe do marido na segunda-feira e mente que o marido está com dor de barriga, tá hospitalizado, porque, né, quando na verdade ele está se recuperando dos efeitos de uma bebedeira de fim de semana. Ou a pessoa que não comenta com o pai e a mãe do usuário, né, o namorado, namorada, que sabe que aquela pessoa está fazendo uso e não comenta porque ele pediu para não comentar. Isso tudo são comportamentos de codependência. São mentiras, pena, culpa. São várias atitudes que fazem...
Mas nenhuma delas ajuda a resolver.
Com que a pessoa continue usando.
É, muito pelo contrário.
Reforce.
Essa é uma parte da doença, né, Emiliano? Muito cruel. Porque o que acontece... Por exemplo, muitas vezes o pai e a mãe, eles se apropriam da doença do filho para validar a necessidade da sua existência.
Ah, entendi.
Tá entendendo? Meu filho tá doente, eu tenho que ficar ali
resolvendo
os problemas dele e tal. Mas se ele parar de usar droga e crescer e virar homem, o que eu faço da minha vida?
Vai ficar independente,
aí
vai embora.
Até a questão da síndrome do ninho vazio, né? Uhum. Vai sair de casa, daí vai assumir...
Mas agora vocês falaram em pagar dívida, né? Gente, eu fico me colocando no lugar, então, a gente já tá falando de uma outra etapa, né? Quando a pessoa já nem sustenta mais o seu vício, ela já tá tendo problemas, assim. E aí, nessas horas, aí tu disseste, não vai pagar dívida com o traficante.
Não.
E aí? Eu tô fazendo essas perguntas porque eu tenho certeza que tem muita gente ouvindo isso e pensando, sabe? E aí, que
sim, ele
faz?
Ele vai pagar hoje...
Amanhã
tem outra.
Mas e se o traficante...
E tem outra ainda, né?
Vai matar mais cedo ou mais tarde se ele continuar nesse caminho.
Ele já tá se matando. Ele já tá se matando, né, Miriam? Essa que é a grande verdade. E tem mais uma. N situações eu já passei na minha carreira de 17 anos de consultor em dependência química, de a dívida nem existir. Ela ser toda armada com o traficante já para ter dinheiro, para ter, ter droga.
Vamos pegar um exemplo do álcool.
Eu vou dizer para vocês que meu peito tá doendo de ouvir essas coisas.
Vamos pegar o exemplo do álcool, por isso que as pessoas não gostam de conversar com o psiquiatra.
Nem com consultor.
Por isso que é melhor... Eu vou dizer que dá um mal-estar na gente. É. Não é só importante, né? Ele é importante.
Vamos pegar o exemplo do álcool. Tu tem um filho de 27, 29 anos que mora contigo e com a tua mulher, que é um deitado, que não ajuda nada em casa, que não paga a luz, não paga a internet.
Eu já vi que tu não poupa nas palavras, porque existe essas figuras aí.
Não paga nada e tá todo dia no posto de gasolina, no fim da tarde, enchendo a cara de cerveja. O que que tu faz com esse filho? Tu varre pra fora de casa, vai morar sozinho. Se tu tem dinheiro pra pagar cerveja todo fim de tarde, vai morar sozinho. Aí tu vai ter que pagar luz, tu vai ter que pagar aluguel, tu vai ter que pagar água, tu não vai ter mais dinheiro pra bebedeira. É simples. Mas aí vem essa questão que o Eduardo colocou. No momento que eu ponho meu filho pra morar sozinho, eu tenho que enfrentar o fato de que eu tô velho, que o meu período de vida, o ápice, já foi... que eu não sou mais tão necessário na vida dessa pessoa e que eu tô a caminho da morte.
Muitas vezes olhar para outras situações da minha vida, como o meu relacionamento, como é que tá...
Que ficou vazio.
E etc e tal, né? Então, é aquela velha história. É muito mais fácil eu cuidar da vida dos outros do que cuidar da minha própria, né?
Olha, Miriam, na semana passada nós falamos que precisava parte 2, né? Uhum. Esse aqui também vai precisar.
Vai precisar.
Infelizmente, nosso tempo já foi... Agradecer muito a participação de vocês e aquele minutinho final para a última fala para os nossos ouvintes.
Pois bem, agradecer, né, a oportunidade aí pelo Grupo Popular, né, poder estar aqui em Teutônia. Eu sou pouco conhecido em Teutônia, mas tenho bastante pacientes já que tratei, tanto na parte ambulatorial como na parte clínica, né? E tal.
Nós trabalhamos juntos, né?
É, eu e a Michelle temos uma grande parceria, ela me encaminha pacientes, eu encaminho paciente para ela, né? Porque a gente tem essa... Deu para perceber, né, que nós temos uma certa afinidade no pensar, né, e tal. Apesar que eu tenho também algumas ideias, antes mesmo eu estava falando com ela, eu acho que a gente vai ter que conversar, porque...
E a saúde mental tem tudo a ver com a questão da dependência.
E as coisas são
química.
Muito dinâmicas também, né, e lembrar, assim, né, lembrar vocês também, né, que para vocês terem uma ideia que o teu coração ficou apertado, tu imagina como fica o da gente, quem trabalha com essa área, né. Então a gente também se cuida, né, a gente também tem os cuidados com a nossa saúde mental, porque senão, né, a coisa não fica legal. Mas agradecer, deixar o meu telefone de contato para as pessoas, tá, que quiserem contatar comigo, é o 98406-7554, 98406-7554, uma DK Consultoria, consultor Eduardo Kaufmann. Daqui a umas duas semanas estarei aqui em Teutônia, já numa entrevista aí com uma empresa aí para começar um trabalho de prevenção bem legal, assim, acho que vai... Bem necessário, eu concordo com a Michelle, aqui é uma região muito próspera, né? E hoje, né, só isso já daria um programa, né? A questão da prevenção, né? Hoje as empresas investirem na prevenção do uso de álcool e outras drogas não é mais benevolência, não é fazer caridade, é investir para evitar prejuízo, é ganhar dinheiro com isso, né? Cada um dólar investido retorna 6.
Muito obrigada também, Michelle.
Eu também agradeço, e para as mães de coração apertado, eu quero reforçar minha mensagem: construa sentido na vida do seu filho. Facilite que ele tenha atividades que façam com que ele se sinta útil no mundo, com que ele se sinta importante no mundo. Não substitua o seu convívio pela televisão e pelo computador. Programe atividades com antecedência com seu filho. Não transforme o fim de semana da família numa monotonia entre casa de parente, shopping center e televisão. Não façam isso. Ajam de forma preventiva. Pensem em artes, pensem em música, pensem em esportes, pensem em todas as coisas que na juventude de vocês ajudaram a construir sentido. Porque essa é a melhor prevenção. A melhor prevenção é não sentir solidão. A melhor prevenção é não sentir tédio. A melhor prevenção é jantar com o pai e a mãe todas as noites e conversar sobre o que aconteceu no dia. Se existe esse vínculo, se existe essa proximidade, se existe essa programação, a gente tem sim uma proteção contra essa realidade assustadora que nos circunda.
Muito obrigada ao Eduardo Kaufmann, também a Michelle Valente, mas elas agradecendo também a parceria da loja Casarão Verde, Projeto Vênus e Univates.